280 bilhões de reais. 72% foram investimentos privados no país.
A ABDIB, Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base, destaca o recorde anterior de 2024, 272 bilhões de reais. Melhores marcas 24 e 25 desde 2014. O diretor de Planejamento e Economia da ABDIB, Roberto Guimarães, considera que apesar da Selic em 15% ao longo de 25, o fluxo de investimentos no Brasil deve se manter em alta pelos próximos 5 anos.
Nós temos mais de 500 novos projetos, novos. Não é projeto que está em andamento, não. É que vão ser colocados no mercado e estão sendo colocados. A cada semana, a B3, né, leiloa vários projetos. Nas próximas semanas, meses, né, teremos aí 300, 400 novos leilões, né, colocando mais projetos de infraestrutura para o mercado, né, para o setor privado absorver. E isso vai dar muito trabalho, vai precisar de mão de obra, vai precisar de financiamento, vai precisar de licenciamento ambiental.
O segmento de infraestrutura convive hoje com a falta de mão de obra nos mais diversos níveis de qualificação. As carências brasileiras aproximam cada vez mais investidores estrangeiros ao país, já que Europa, Estados Unidos e China avançaram décadas no setor e disputam agora oportunidades de negócios no Brasil e América Latina, diante do atraso do básico nos países. Daí a necessidade de leilões bem estruturados e, sobretudo, segurança jurídica para a atração dos empresários e também o benefício futuro à população, que não escolhe ou se importa se o metrô é público ou privado, o usuário quer, sobretudo, mais transporte no seu dia a dia, a redução de tempo de viagem e qualidade de vida.
E a dona da empresa aérea Gol disse que a Petrobras vai elevar os preços do querosene de aviação. Quem tem os detalhes para a gente é o repórter Rodrigo Viga.
Preço do que havia, o querosene de aviação, combustível que alimenta, abastece aeronaves de médio e de grande porte no país, pode subir 55% agora no mês de abril. A possibilidade foi cogitada por executivos do grupo que controla a companhia aérea Gol, ABA, a associação que representa as empresas aéreas brasileiras, já vinha alertando para o risco de um aumento expressivo agora em abril por parte da Petrobras, que produz o QAV por conta da guerra entre Estados Unidos e Irã e a disparada no preço do petróleo do tipo Brent, que opera há muito tempo acima dos 100 dólares. A guerra não tem perspectiva de fim e o Brent continua bastante pressionado. Esse assunto vem sendo debatido dentro da Petrobras ao longo dos últimos dias e escalou para Brasília. Fala-se em uma série de possibilidades e alternativas para amortecer essa provável alta do querosene de aviação. Programa específico de subvenção para o setor, redução ou eliminação de PIS e COFINS, entre outras alternativas. Algo muito parecido com aquele programa lançado há cerca de 2 semanas pelo governo federal, com uma subvenção de até 64 centavos por litro de diesel, 32 centavos relativos a PIS e COFINS e outros 32 centavos para importadores e produtores de diesel aqui no mercado interno. Por falar nesse programa, o Ministério de Minas e Energia, em parceria com a ANP, divulgou os novos preços de referência para o diesel que vai ser comercializado aqui no mercado interno para as distribuidoras. Em relação à tabela antiga, os preços subiram no sudeste e no norte do país, 14 centavos e 10 centavos respectivamente, enquanto que na região centro-oeste a alta é de 7 centavos por litro, de acordo com a tabela divulgada pelo MME. No sudeste brasileiro, o preço de referência para o diesel passa a ser de R$ 3,80. Na tabela anterior, referente ao mês de março, dia 19 de março, esse preço de referência era de R$ 3,66, diferença de 14 centavos para mais nessa atualização de MME e Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Do Rio, Rodrigo Viega.
Agora são 5 horas e 36 minutos. Conforme o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, o Brasil gera 255 mil novas vagas formalizadas no mês de fevereiro. Vamos mais informações a respeito desse assunto com o David Diogo, que participa conosco aqui na Capital Paulista. Oi, David, quais são os outros detalhes desse tema revelado pelo CAGED? Bom dia para você e bem-vindo.
Bom dia, Nonato. Bom dia a todos. É isso, Nonato. Esse é o maior saldo, né? Quando comparado com o mês anterior, janeiro, quando o país criou ali cerca de 155 mil novas vagas formalizadas. Em compensação, houve queda na criação de empregos quando comparado com fevereiro do ano passado. A queda foi de 42% e isso foi por causa, né, dos juros altos e devido à desaceleração da economia. Nós vamos fazer aqui uma diferença do que são criação ali, o que, que é criação de novas vagas de trabalho, né, formalizadas, e o que, que são as criações ali de novos postos de trabalho, criação de empregos, que a gente teve crescimento nas vagas e queda na criação de emprego, é isso. Quando a gente se refere à criação de novas vagas, a gente está se referindo àquelas vagas ali que devem ser preenchidas, uma vez que o funcionário foi demitido, ou se aposentou, ou deixou para um outro posto de trabalho. E já a criação de emprego se refere quando há o surgimento de novas empresas, aí surgem novos postos de trabalho. Em relação a essas novas vagas que teve esse aumento no mês de fevereiro, todos os 5 setores pesquisados criaram vagas formais em fevereiro. Serviços em destaque. Foram criadas 177.953. Indústria, 32.027, seguido dos setores da construção civil, agropecuária e comércio. Tradicionalmente, o mês de fevereiro é considerado pelos economistas fraco. Por quê? Ali fecham aquelas vagas de trabalhos temporárias, né? Aquelas que foram criadas no fim de dezembro ali para suprir a necessidade do Natal, né? As festas de Natal e Ano Novo. Por isso que essas vagas, elas têm ali um prazo, né? Já se chama temporários. Nos serviços, a criação de empregos, ela foi puxada pelo segmento da administração pública, defesa e seguridade social, além da educação, saúde e serviços sociais. Na indústria, o destaque ficou com a indústria de transformação, que contratou cerca de 29 mil trabalhadores. Todas as 5 regiões registraram aberturas de novas vagas de emprego, com destaque para a região Sudeste, com 133 mil postos de trabalho. O Sul vem seguido com 67 mil, depois Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Os estados que eliminaram empregos formais em fevereiro foram Alagoas, Rio Grande do Norte e Paraíba. Com a criação de empregos formais no Brasil, o número de trabalhadores com carteira assinada encerrou fevereiro com 48.837.602, uma alta de 0,53% em relação a janeiro e de 2,19% em relação ao mesmo mês do ano passado. Eu volto com você, Nonato.
David e Diogo atualizando para a gente essas informações em torno do CAGED. A gente segue falando de economia porque a dívida pública do governo, essa subiu para 79,2%. É assunto aqui para a análise de Denise Campos de Toledo.
O governo pode até comemorar alguns dados favoráveis da economia, como o fato de o país ter saído do mapa da fome, a queda do desemprego, que já vem mostrando certa perda de fôlego, tanto nos dados da PNAD como do CAGED, que teve o pior saldo para o mês de fevereiro desde 2023, com 255,3 mil novas vagas, a expansão da economia que tem superado as expectativas, mesmo com os juros básicos, o maior nível em quase 20 anos. Mas, independentemente do avanço do PIB, Os juros encareceram muito o crédito, colaborando para recordes de inadimplência. São fatores que podem jogar contra um cenário mais benigno em 2026, ano de eleições. Daí a preocupação com uma agenda que possa sustentar indicadores melhores. Já se percebeu que programas sociais, esses dados positivos que citei e mesmo o aumento da faixa de isenção do imposto de renda, não tem assegurado uma melhoria da percepção quanto ao cenário econômico. Por isso, se busca alternativas para reduzir endividamento, diminuir os juros em linhas de crédito de maior demanda, como o cartão e o consignado. É ver o que virá. Muita coisa nesse sentido já foi tentada sem maior resultado. E tem um contexto inesperado imposto pela guerra no Oriente Médio. Todos os reflexos sobre os preços que se tenta minimizar com iniciativas como corte de tributos, subsídio negociado com estados, mas a própria Petrobras tem limites para segurar os preços, não só do diesel, mas também do querosene de aviação. E se confirmadas as projeções de inflação acima do esperado, a queda dos juros pode ser mais contida. Esses são novos desafios de cenário, mas é bom não esquecer de uma incerteza atrelada à postura do governo em relação às contas públicas, o cumprimento não convincente das metas de ajuste, com o avanço da dívida pública que em fevereiro chegou a 79,2% do PIB, maior nível desde outubro de 2021. E o fiscal também pesa na inflação, nos juros, no mercado, em vários indicadores que afetam a percepção quanto ao andamento da economia.
E olha, o governo federal decidiu bloquear cerca de R$1,6 bilhão do orçamento de 2026. A maior parte do corte foi em despesas consideradas não obrigatórias do Poder Executivo. Acompanhe com André Anelli.
Do total bloqueado, a maior parte, R$1,260 bilhões, atinge despesas discricionárias, aquelas que não são obrigatórias do Poder Executivo, classificadas como RP2, o que exclui os investimentos do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. O restante dos recursos, cerca de R$334 milhões, recaem sobre as emendas parlamentares. Os cortes no orçamento atingem diferentes áreas do governo, com maior impacto em pastas como o Ministério dos Transportes, que concentra R$476 milhões do bloqueio, seguido por órgãos ligados à infraestrutura e ao desenvolvimento regional. As informações são do Decreto de Programação Orçamentária e Financeira do primeiro bimestre de 2026, publicado em edição extra do Diário Oficial da União. Os órgãos federais têm até 7 de abril para indicar quais programações serão efetivamente bloqueadas. Segundo o governo, a execução orçamentária vai continuar sob monitoramento contínuo, com possibilidade de novos ajustes para garantir o cumprimento da meta fiscal de 2026. De Brasília, André Anelli.
5h44, a gente muda de assunto aqui no Jornal da Manhã. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, segue esperançoso com a aprovação do Código de Conduta para Magistrados. E em conversa com jornalistas, ele destacou que ministros avaliam que o texto precisa de mais tempo para maturação no colegiado. Quem acompanha esse assunto é a repórter Janaína Camelo.
Segundo o presidente do STF, uma proposta final de um código de ética para ministros do Supremo será colocada para votação entre os magistrados ainda neste ano. No entanto, Edson Fachin admitiu que uma ala da Suprema Corte favorável a um código não concorda que ele seja apresentado em meio ao ano eleitoral. Em conversa com jornalistas que cobrem o STF, Fachin disse que já deu alguns palpites na proposta que está sendo elaborada pela ministra Carmen Lúcia, designada relatora. Essa proposta vai servir de parâmetro não só para ministros do Supremo, mas de todos os tribunais superiores. Fachin contou que um dos pontos em discussão é se as palestras ministradas pelos magistrados devem ser divulgadas previamente, ou se isso representaria um risco à segurança dos ministros. Disse que ele mesmo não cobra por palestras ou aulas, mas que acha legítimo que os colegas cobrem e que o Código de Ética deverá abordar se os valores deverão ser publicados ou não. Outra discussão é se o Código irá prever uma comissão de ética para fiscalizar o cumprimento das regras, aos moldes do que já existe no Executivo e no Legislativo. O presidente do STF disse que um Código de Ética para ministros do Supremo representaria uma mudança histórica e cultural, que quem age em desacordo com a regra ética precisa se sentir constrangido, repensar o comportamento e fazer uma autocrítica. Sobre queda na popularidade do STF diante de polêmicas na investigação do caso do Banco Master, Fachin disse que críticas fazem parte da democracia, mas pontuou, nas palavras dele, juízes também erram e precisam responder pelos próprios erros. A criação de um código de ética para ministros do STF sempre foi defendida por Edson Fachin, mas ganhou força em meio a polêmicas envolvendo a investigação do Banco Master e as relações do banqueiro Daniel Vorcaro e investigados com ministros do Supremo.
Ainda falando de STF, para José Maria Trindade, há chances para Jorge Messias ser aprovado no Senado Federal para compor a Suprema Corte. Acompanhe.
Pois é, olha, desde o ano passado o Supremo está sem um ministro, com 10 em vez de 11. Isso porque o presidente Lula indicou, só em discurso, em declaração, o ministro Jorge Messias para a vaga de Luiz Roberto Barroso, mas não mandou o ofício para o Senado Federal. Isso porque, se naquela época o ofício fosse enviado, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, rancoroso, colocaria imediatamente em votação. E aí, a bancada governista fez as contas e achou muito apertado. A votação secreta, como diz o Tancredo, dá uma vontade danada de trair. E aí ficaria muito difícil se o governo fosse derrotado. Jorge Messias é preparado, é respeitado, mas foi pego num fogo cruzado da política entre o governo e o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre. Aí o governo segurou, mas agora soltou. O requerimento vai para a mesa do presidente do Senado, que terá agora o tempo para colocar, ou imediatamente, ou também demorar, como ele já fez antes. Mas o certo é que Jorge Messias fez o dever de casa. Procurou vários senadores, conversou através de encontros nos gabinetes, procurou também apoiadores e uma nova força está surgindo. É a força evangélica. Eu já participei de debates aqui em Brasília, de encontros, onde os evangélicos reivindicam participação maior no poder, no executivo, no judiciário e no legislativo, que já tem a frente parlamentar evangélica, hoje respeitada e forte. 30% dos brasileiros são evangélicos, então é natural que o grupo seja também um destaque em todos os poderes. Pois bem, Jorge Messias deve ser aprovado, porque houve todo um trabalho, principalmente dele, e recebeu apoio, além da bancada governista, a bancada evangélica, que ficou forte no Congresso Nacional.
E o presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana, quer entregar ao ministro do STF, André Mendonça, o relatório rejeitado pela comissão. A reportagem é da Beatriz Souza.
Mesmo sem a aprovação do relatório final da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana, que presidiu a comissão, quer que as investigações continuem. Viana e o relator, deputado Alfredo Gaspar, pediram uma reunião com o ministro André Mendonça, do STF, relator do caso.
Primeiramente, quero dizer a vocês que já solicitei ao ministro André Mendonça uma agenda, juntamente com o relator, todo o grupo de trabalho. Nós queremos entregar em mãos uma cópia do trabalho da CPMI, todo o relatório que foi barrado pela base do governo. Essa investigação, ela vai seguir em frente. Nós vamos continuar atentos a tudo o que está acontecendo, colaborando com a Justiça, com o Ministério Público e com a Polícia Federal, para que não fiquem impunes aqueles que roubaram os aposentados do nosso país.
O relatório, com mais de 4 mil páginas, pedia o indiciamento de 216 pessoas. Entre elas, Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho mais velho do presidente Lula. Após muita pressão da base governista, o texto foi rejeitado por 19 a 12 votos. O relator chegou a pedir a prisão de Lulinha, além de recomendar que a relação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, com o Master, fossem investigadas. Para o senador Hesperedião Amin, o encerramento da comissão após a decisão do STF prejudica a democracia.
E agora, na CPMI do INSS, o que que nós assistimos? A que nós assistimos, presidente? Não temos relatório. porque a maioria não permite aprovar um relatório e a minoria não quer aprovar o outro. Ou seja, isso ridiculariza, no final das contas, um instituto que é crucial para a democracia, que é o da Comissão Parlamentar de Inquérito.
Deputados e senadores aliados do governo também apresentaram um relatório paralelo que pedia indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e do senador Flávio Bolsonaro. Esse relatório alternativo não foi votado, mas também será apresentado ao STF por parlamentares do PT.
Agora a gente fala de esporte, isso porque pela terceira vez consecutiva a Itália cai na repescagem europeia e está fora da Copa do Mundo, por incrível que pareça com tanta seleção jogando esse Mundial, que aliás também conheceu ontem os últimos classificados. É assunto para o Vanderlei Nogueira.
Na Itália, choque, raiva e profunda decepção. A Itália está, nesse momento, em luto. A mídia e a torcida tratam o resultado como um fracasso histórico e um dos maiores vexames do futebol italiano moderno. Frases como crise sem fim, fim de um ciclo e vergonha nacional estão invadindo, dominando os jornais e as redes sociais por lá. A Bósnia, portanto, está na Copa do Mundo que está quase começando. A Suécia se classificou para a Copa e agora vai para participar mais uma vez. A vaga foi confirmada no final contra a Polônia com vitória por 3-2. Foi um jogo emocionante e dramático. Na Suécia, a classificação foi vista como uma mistura de alívio e euforia cautelosa, já que a caminhada nas eliminatórias não foi nada boa. A Turquia também está no Mundial, depois da vitória sobre a seleção do Kosovo por 1-0. Foi um jogo tenso e controlado, mas a caminhada da Turquia nas eliminatórias foi dramática e chega ao Mundial, na verdade, com uma geração considerada promissora. A República Tcheca também está no Mundial. Venceu a Dinamarca nas penalidades por 3-1. Na República Tcheca, a mídia mostra agora euforia e festa histórica. É a primeira participação em uma Copa do Mundo em 20 anos. A mídia fala em milagre ou ressurreição, orgulho nacional. E a República Democrática do Congo, na prorrogação, num jogo dramático também, venceu a Jamaica por 1-0. É a segunda vez que o país africano vai participar de um campeonato mundial. A primeira vez foi, faz tempo, em 1974. E as informações que chegam de lá do país, mostram fogos de artifício, danças e gente nas ruas numa festa seguramente histórica.
E olha, no último confronto da repescagem para a Copa do Mundo, o Iraque venceu a Bolívia por 2-1 em partida que terminou hoje pela madrugada. Essa é a primeira classificação no país em 40 anos. Vamos agora acompanhar aqui a previsão do tempo, com a participação sempre da Camila Yunes.
Oi, Nonato, muito bom dia para você, bom dia a todos que estão com a gente aqui no Jornal da Manhã, quarta-feira, meio de semana, e a gente ainda tem condição de temporais. A chuva começa a diminuir, só que ela ainda pode ocorrer de moderada a forte intensidade em boa parte do país. Ao longo dos últimos dias, a gente falou sobre aquele sistema, o VECAM, o vórtice ciclônico em altos níveis da atmosfera, que continua provocando chuva forte em boa parte da região sul e também do sudeste do país. Então, olha só, para esta quarta-feira, atenção para São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. Inclusive, aqui no interior do Paraná, a gente tem alerta, onde a chuva pode acontecer com maior intensidade. Agora, no norte e no nordeste, com destaque para o Tocantins, sul do Maranhão, Piauí, também no Ceará, Pará, Amazonas e Roraima, a gente tem a atuação da zona de convergência intertropical. Já choveu bastante nos últimos dias e ainda tem condição de chuva forte para essas áreas. A capital com maior volume de chuva nesse mês de março foi justamente Belém, capital do Pará. Foram cerca de 600 milímetros de chuva. A média para esse mês de março são cerca de 500 milímetros. Vamos dar uma olhadinha no nosso próximo mapa? Porque a gente tem condição de tempo estável em áreas aqui do norte de Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso, onde, inclusive, a umidade relativa do ar cai. Fica abaixo de 30%. O tempo também fica mais estável aqui em áreas do sul do Rio Grande do Sul. E agora, falando de temperaturas, aqui na capital paulista, olha só, a máxima é de 27 graus, a temperatura vai subindo um pouquinho e tem condição de pancadas de chuva ao longo do dia. Campo Grande, máxima de 32 graus, sem condição de chuva. Em Manaus, máxima de 28 graus e tem possibilidade de pancadas de chuva. E hoje a gente entra no mês de abril e trouxemos também a projeção para o que esse mês nos traz. Primeiramente, com relação ao volume de chuva. Olha só, a gente tem um volume acima da média, um pouco acima da média, em boa parte da região nordeste do país. Destaque aqui para Bahia, áreas de Sergipe, Alagoas, chegando até áreas aqui do Piauí. Lá no Maranhão vai ficando um pouco abaixo da média. Em toda essa área em branco do nosso mapa, então boa parte do centro-oeste, da região sudeste, incluindo aqui o estado de São Paulo, boa parte também da região sul do país, o volume de chuva fica dentro da média. Agora vamos olhar as temperaturas, porque olha só, chama muita atenção essas temperaturas que vão ficar acima da média em boa parte do centro-sul do país. O que que deve acontecer nesse mês de abril? A gente tem vários sistemas de alta pressão atmosférica que devem atuar. E esses sistemas, eles impedem a formação de nebulosidade. Por isso, a gente tem condição de temperaturas mais elevadas. Inclusive, a expectativa de uma onda de calor começando na segunda quinzena desse mês de abril. Agora aqui, nessas áreas em azul, boa parte da região nordeste, áreas do norte, com destaque para Tocantins, fica um pouco abaixo da média. Então, a gente deve ter um mês de abril com temperaturas mais elevadas. Um ótimo dia para você, Nonato.
Obrigado, Camila Yunes, sempre com a gente aqui atualizando a previsão da meteorologia. Agora são 5h58.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
prepare-se para entrar no jogo. Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em UCICinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme, uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Esta é a Classic Pan. You'll never find Classic Pan. All the time. O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
O programa que revolucionou o jeito de noticiar política e se tornou líder de audiência. Os Pingos nos Is. De segunda a sexta, 6 da tarde, na Jovem Pan News.
Jornal da Manhã, 6h02. Um ótimo dia para você que está chegando agora aqui à programação da Jovem Pan. Seguimos juntos atualizando para você as informações que movimentam o Brasil e o mundo. E você pode nos acompanhar também lá no YouTube, acessando o YouTube da Jovem Pan. Inclusive você faz a sua inscrição por lá, participa do nosso chat, deixa também o seu like lá para gente. Seja bem-vindo, bem-vinda então. De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública, a cidade de São Paulo registrou uma redução de 20% nos roubos de celulares durante os 2 primeiros meses deste ano. Quem tem os detalhes é a repórter Danúbia Braga, que participa com a gente direto da capital paulista. Roubo de celular, que é um verdadeiro tormento, ou pelo menos tem sido nos últimos anos nas grandes cidades, né, Danúbia? Bom dia para você, bem-vinda.
Epidemia desses roubos de celular, seja gangue dos quebra-vidros, seja ali aqueles entregadores, né, de comida, de aplicativo, disfarçado, na verdade não são entregadores, são criminosos disfarçados, para quem está distraído na calçada ter o celular levado em questão de segundos, né, Nonato? Mas segundo os dados da SSP, nos primeiros 2 meses do ano foram registradas ali quedas na ocorrência desses roubos. Foram 8.430 registros de roubos nesses primeiros 2 meses. No ano passado foram 10.587. Então, essa redução de 20% numa comparação com 2025. Um destaque aí para o mês de fevereiro. Foram 5.172 registros de roubos em 2025. Para esse ano, uma queda de 18,8%. 4.202 ocorrências. Segundo a SSP, isso é resultado de uma força-tarefa que tem sido feita por parte do Estado de São Paulo, da Secretaria de Segurança Pública em São Paulo, tanto ali com uma incidência maior de viaturas, seja também com bicicleta, agentes, né, equipes com bicicletas, policiais a pé também em áreas mais visadas. Além disso, segundo a pasta, eles têm feito ali também um monitoramento em relação aos receptadores desses aparelhos e também chefes de organizações criminosas voltadas para esse tipo de crime, ou seja, roubo e furto de celular. Também enalteceram a questão do aplicativo SP Mobile, onde é uma forma da pessoa que tem o seu celular ali roubado ou furtado conseguir fazer o bloqueio total desse aparelho quando ela faz esse registro no SP Mobile e ela precisa do número do e-mail, então, do aparelho que foi roubado ou furtado. A polícia consegue, além de fazer o bloqueio, fazer a localização. Ainda que o aparelho esteja momentaneamente desligado, em algum momento a pessoa que fez o furto ou o receptador vai precisar ligar aquele aparelho. No momento em que ele é, então, ativo, a polícia consegue ter um rastreio através do GPS, do localizador. E segundo a pasta, já foram 21.700 celulares recuperados até fevereiro desse ano em todo o estado por meio do comparecimento, buscas e ações das forças policiais, contra esses estabelecimentos e pontos também de receptação, venda e comercialização de celulares de forma ilegal. E 7.100 aparelhos já foram restituídos aos verdadeiros donos, porque quando eles conseguem fazer essa localização, a polícia aciona ali aquela pessoa que registrou o boletim de ocorrência para que ela vá até a delegacia fazer a retirada do aparelho dela. E também manda um alerta para o aparelho celular, dizendo ali para o receptador, ou às vezes até para alguém que comprou sem saber que era furto de roubo, é uma mensagem para que essa pessoa compareça até a delegacia para entregar o aparelho e também prestar esclarecimentos. Então, essa é a forma que a SSP encontrou ali de fazer esse rastreio desses aparelhos furtados e aí também registrando então essa queda no número de roubo, de furto. Eu ainda não me sinto segura, por exemplo, porque a gente vê muitos repórteres, né, que sofrem tentativa de assalto, ainda que ao vivo, a câmera não inibe mais nenhum tipo de criminoso. Eu não me sinto à vontade ainda em São Paulo para andar, para fazer entradas ao vivo sem estar com meu celular aqui enrolado no braço. Então, a gente percebe essa queda, segundo a SSP, os números estão mostrando essa queda, mas ainda assim a gente sabe que tem um trabalho enorme pela frente, né, Nonato?
Ah, sem dúvida nenhuma, tem muita coisa para melhorar, Danúbia Braga, você tem toda a razão e a gente continua, né, observando imagens não só do roubo do celular, mas também aquelas agressões que ocorrem em carro, você está com o celular no banco de trás distraído ou até mesmo aquele celular ali para encontrar uma identificação de caminho e o ladrão vem, quebra o vidro e leva embora. Ainda não há realmente essa sensação de segurança, mesmo com os números apontando para essa redução. Tomara que continue. Após meses de incerteza, o presidente Lula anunciou Geraldo Alckmin como pré-candidato a vice-presidente na chapa de reeleição. Quem tem os detalhes é o André Anelli.
O presidente Lula colocou um fim a diversas especulações ao confirmar Geraldo Alckmin mais uma vez como candidato a vice dele à presidência da República. O MDB, por exemplo, pressionava para ficar com a vaga, oferecendo os nomes do governador do Pará, Helder Barbalho, e do ministro dos Transportes, Renan Filho. Nesse cenário, Alckmin poderia concorrer ao Senado por São Paulo, mas tudo isso ficou no campo da hipótese. Durante a última reunião ministerial com aqueles que deixam as pastas e os que assumem em substituição, Lula confirmou que Alckmin também deixa o MDIC, o Ministério do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, mas para ser mais uma vez candidato à vice-presidência.
Pelo o companheiro Alckmin, que vai ter que deixar o MDIC. Ele vai ter que deixar porque ele é candidato a vice-presidente da República outra vez. E ele vai deixar o MDIC.
O Palácio do Planalto confirmou 14 substituições em ministérios por conta da exigência eleitoral. Na maioria dos casos, os secretários executivos ou equivalente assumiram os cargos. A exceção foi André de Paula, que trocou o Ministério da Pesca pelo da Agricultura. O presidente Lula reconheceu que toda a movimentação tem a finalidade eleitoral, mas se disse preocupado com as eleições para o Congresso Nacional, porque a política virou um negócio, nas palavras dele.
E eu não canso de dizer que a política piorou muito. Hoje, ainda tem muita gente séria, tem muita gente que faz política com P maiúsculo, mas a verdade é que, em muitos casos, a política virou negócio. Quem está sendo candidato agora sabe o que eu estou falando. Sabe que os cargos têm um preço muito alto. Outro dia alguém me dizia, um deputado federal não será eleito por menos de 50 milhões de reais. Eu disse, se isso for verdade, nós chegamos ao fim de qualquer seriedade na política brasileira.
Até o momento, a principal pendência de definição é na Secretaria das Relações Institucionais, no lugar de Gleisi Hoffmann. Olavo Noleto, presidente do Conselhão, chegou a ser apontado como substituto, mas o presidente Lula deve optar por um nome mais político, sendo o provável cotado o líder do governo na Câmara, José Guimarães. O prazo final para todas as definições é 3 de abril, 6 meses antes do primeiro turno das eleições. De Brasília, André Anelli.
É assunto aqui para a primeira participação e análise do Henrique Kriegner, que comenta os temas com a gente nesta manhã de quarta-feira. Kriegner, bom dia para você, bem-vindo. A gente tem aí o presidente Lula confirmando Geraldo Alckmin seguindo na pasta como vice, né, para tentar uma reeleição ao lado dele. Esperada essa definição de Alckmin como um vice, porque especulou-se muito que ele poderia ser senador também, Kriegner.
Bom dia, Nonato. Bom dia, nossa audiência. Realmente foi uma montanha russa de decisões, né? A primeira expectativa era de que ele poderia vir candidato ao Senado no estado de São Paulo. Depois também se especulou a possibilidade de uma candidatura ao governo, mas uma vez oficializado Fernando Haddad, então ficou a dúvida, né? Vai para o Senado, fica como vice, sai da eleição de uma forma geral. Alguns até falaram da possibilidade de ir deputado federal para poder fortalecer a chapa do PSB, mas agora se comprova então a indicação a vice-presidente. O Alckmin teve um papel muito importante nesse terceiro mandato aí do presidente Lula, justamente na mediação. O presidente Lula sempre acostumado a falar nos comícios, especialmente de coisas que ele não tem domínio por completo, como política externa, a questão econômica também, e logo atrás vinha o Alckmin tentando fazer uma mediação política. Isso é um bom jogo ali para um presidente e um vice, né? Isso aí você consegue fortalecer aquela lógica ali do bom policial e o mau policial, né? Aquela coisa de um estraga, o outro conserta. Agora, é sempre importante a gente lembrar, nós estamos falando de um político do PSB, que se filiou ao PSB, e embora hoje se tente pintar uma ideia de que o PSB é um partido de centro, não podemos esquecer, é o Partido Socialista Brasileiro, é o partido de esquerda. Então, a chapa do PT, ela se fortalece à esquerda, agora para a presidência da República, e isso pode gerar um certo afastamento aí do diálogo com o centro também, Nonato.
O Kriegner, e olhando, por exemplo, para São Paulo, em que a gente tem aí um favoritismo do governador Tarcísio Gomes de Freitas para tentar a reeleição, mas tem um candidato que é Fernando Haddad, indicado pelo próprio presidente Lula, e o Alckmin já foi governador de São Paulo. Que papel que ele pode ter nessa campanha aqui em São Paulo? Auxilia, não auxilia, à medida em que, quando o governador, ele era também bem avaliado, especialmente no interior paulista?
Com certeza ele vai tentar fazer o recall aí desses apoios e votos, né? Ele tinha uma avaliação muito positiva, especialmente entre prefeitos, né? Prefeitos do interior, por conta das obras que foram feitas e da articulação ali, que era feita também muito por Gilberto Kassab, que também atuou como secretário de governo, da mesma maneira que fez com Tarcísio aqui no estado de São Paulo. Mas existe uma dificuldade muito grande aí, Nonato, que é a questão de ser uma chapa de esquerda, o que nunca foi vitorioso aí no governo do estado de São Paulo, e também da própria figura do Haddad. Por mais força que Alckmin tente trazer, a figura do Haddad é uma figura muito desgastada no estado de São Paulo. Sim, porque também teve um desempenho muito negativo na prefeitura de São Paulo, não conseguiu a reeleição, já disputou o cargo de governador aqui no estado de São Paulo e também não teve muito êxito. O interior do estado de São Paulo é mais conservador e eles apoiavam Alckmin na época que Alckmin se colocava nesse lado aí do espectro político. Depois que Alckmin mostrou aí as suas verdadeiras cores, né, como diz o ditado, aí esse interior não anda majoritariamente com Alckmin mais não. Muita coisa mudou, claro que ainda tem o potencial de um recall, mas bem menor do que se espera.
Henrique Kriegner comentando com a gente nesta manhã, volta daqui a pouquinho. No cenário internacional, de acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, uma aeronave militar caiu na região da Crimeia e deixou 29 mortos. Nosso correspondente Luca Bassani participa com a gente aqui do Jornal da Manhã. Tem mais detalhes a respeito desse episódio envolvendo, inclusive, uma região que foi ocupada pelos russos lá atrás, há 12 anos, a exemplo do que está ocorrendo agora em outras partes da Ucrânia. Não, Luca, bom dia e bem-vindo.
Exatamente, Nonato. Bom dia a você também, a todos que nos acompanham. Um avião militar russo, um Antonov AN-26, que fazia um sobrevoo na região da Crimeia, ele caiu durante as últimas horas. Por enquanto, Não é ainda conhecido o motivo por trás desta queda, mas a gente sabe que é uma região que, como você bem disse, está no centro de muitas discussões políticas e militares há muito tempo. Desde 2014, a Rússia já anexou unilateralmente a Crimeia, uma região que também foi atacada bastante pela Ucrânia na tentativa de recuperar essa península, mas que, para todos os efeitos, é administrada pelos russos. De acordo com o Ministério da Defesa russa, este acidente caiu por falhas técnicas ainda não explicitadas e não tem a ver com nenhum outro motivo externo, provavelmente um avião abatido por um drone ou por um míssil ucraniano. Fato é que 29 pessoas que estavam a bordo morreram. Até agora também não foram divulgadas as identidades dessas pessoas, mas provável que sejam militares, considerando que era uma aeronave militar que fazia uma espécie de patrulha naquela região da Crimeia, que é, como nós sabemos, muito militarizada desde o início da guerra. Algo que vale a gente trazer à nossa audiência, já que o foco das questões geopolíticas e bélicas estão voltados para o Oriente Médio, que a guerra na Ucrânia continua sem definição. A Rússia tem avançado pouco durante os últimos meses, a Ucrânia igualmente recuperou muito pouco. Há este impasse que foi tentado se resolver através de uma mediação norte-americana, infrutífera até o momento, após três encontros diplomáticos, principalmente em Genebra, na Suíça. O presidente Zelensky, ele insiste que é necessário continuar apoiando a resistência ucraniana, porque poderia significar uma ameaça para todo o continente europeu, caso a Rússia saia vitoriosa, mas a Rússia, ela vive um momento econômico positivo, considerando toda essa crise do petróleo mundial, que obviamente faz com que o mercado busque o petróleo e o gás russo para suprir a falta do petróleo e gás do Oriente Médio neste momento do fechamento do Estreito de Hormuz. Então, as guerras interligadas, muitas incertezas, e nós, como sempre, desde o primeiro dia acompanhando tudo aqui, vamos continuar monitorando essa situação.
Está combinado, então. Obrigado ao Luca Bassani. Daqui a pouco ele volta com outras informações no Jornal da Manhã. Durante o evento Mercado e Opinião, realizado em São Paulo, grandes empresários do Brasil e o governador Tarcísio de Freitas debateram os pontos que precisam melhorar no setor econômico do país. Quem acompanhou foi o Misael Mainetti.
Reunidos com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, empresários, autoridades e lideranças discutiram empreendedorismo em mais uma edição do Jantar com Empresários, promovido pela consultoria Mercado e Opinião. Marcos Koenigkamp, presidente da consultoria, comemorou mais um encontro ao lado do diretor de novos negócios da Jovem Pan, Tuta Neto.
Normalmente aqui no Mercado Opinião a gente não debate muito a questão política, né? Mas é um dado que nenhum empresário é a narrativa, é a parte que entra, é a narrativa. Nenhum empresário pode desprezar o posicionamento político, né?
O Mercado de Opinião é uma referência aqui de troca de informação, inteligência, cultura. Pô, sou um grande admirador do Marcos. E é isso, né? É falar. Não tem hoje como você escapar de falar de política, mas não é a política pelo ângulo da discussão da esquerda ou direita. É política no sentido, pô, o que que funciona? Eu apliquei isso e qual o resultado social que isso trouxe?
Flávio Rocha, presidente da Riachuelo, acredita que o país precisa se reorganizar economicamente e que eventos como esse são uma boa oportunidade para trocar experiências.
Que instiga a nós empresários que vivemos tão confinados nas quatro paredes da nossa empresa para assumir um papel importante que nos cabe, principalmente no ano eleitoral. Nós temos um novo patamar de cidadania a desempenhar, além das nossas empresas.
Para Renato Ruiz, sócio fundador da Arton Advisors, é necessário pensar em soluções financeiras para melhorar a saúde do empreendedorismo.
Momento extremamente complexo, né, que a gente está vivendo, não só no Brasil, como cenário internacional também. E a gente sai sempre com boas lições aqui, pensar em conjunto o que, que são os melhores passos, né, junto aos empresários que temos aqui dentro.
Ao falar de empreendedorismo, é natural a gente pensar em vários responsáveis: o Estado, a iniciativa privada e até mesmo a academia, ou seja, a universidade. aqui nesse jantar do empresário, muitos deles falaram sobre esse assunto. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tratou esses três elementos como uma espécie de tríade, ou seja, uma aliança para que o empreendedorismo aconteça.
Quando a gente fala em empreendedorismo e o papel do Estado no empreendedorismo, a gente pode pensar algumas coisas, né? O que o Estado deveria fazer? Bom, o Estado deveria formar capital humano, importantíssimo formar capital humano. O Estado deveria criar um bom ambiente de negócio. O Estado deveria regular bem para garantir a segurança jurídica. O Estado deveria atuar como financiador. E é fundamental que o Estado faça o fomento, faça o financiamento.
Tarcísio também mencionou o excesso de gastos públicos, que impede uma redução da carga tributária, força a manutenção dos juros altos e espanta investimentos.
O Estado gastador, o Estado que gasta mais, gastando mais, taxa de juros está lá em cima, a gente não tem espaço para reduzir tributos, e quem é que vai investir com uma taxa de 14,75 por ano? Existe um caminho. E o caminho não é difícil, o caminho só demanda liderança.
O governador também comemorou o lançamento da linha 17 Ouro do metrô em São Paulo, chamada de Linha da Copa.
Jornal da Manhã, 6 horas 21 minutos.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa para o mais exigente paladar. De entrada, siri fresco de Santa Catarina gratinado e de prato principal, nossa deliciosa cataplana de frutos do mar com creme de leite. E de sobremesa, mil folhas de castanha portuguesa com frutas vermelhas. Venha conhecer nossa área externa, A Bela Sintra, Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista.
Cansado de copiar dicas de assessor e não entender nada do que está fazendo? Eu sou Alan Gani, economista e professor de finanças, e vou te ensinar a analisar empresas, ler demonstrativos financeiros e tomar decisões inteligentes sozinho para você investir nas melhores ações da Bolsa, do zero com segurança. Curso didático, prático e direto ao ponto. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a conquistar sua independência financeira.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
Esta é a Classic Pan.
You'll never find
Classic Pan.
All the time.
O melhor da música. música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix. Você conectado com a informação. Rádio e internet. Jovem Pan News.
Amanhã, 6 horas e 25 minutos. Está na hora de você conferir aqui no Jornal da Manhã os assuntos de capa dos principais jornais que já circulam nesta manhã de quarta-feira, e a gente começa destacando a Folha de São Paulo. Manchete principal da Folha para hoje: Moraes viajou ao menos 8 vezes em jato de empresa de Vorcaro, indicam registros. Aí diz aqui a Folha que o escritório da esposa diz contratar diversos serviços de táxi aéreo, da esposa de Moraes, claro. Outro destaque, esse com foto: Tarcísio inaugura metrô até Congonhas, plano é chegar a Paraisópolis. É assunto que você já acompanhou aqui na programação do Jornal da Manhã também, a foto de capa de hoje com esse metrô chegando até Congonhas. Lula envia ao Senado o nome de Messias para o Supremo Tribunal Federal 4 meses após o anúncio. Resta saber como é que isso vai ser trabalhado agora, se será aprovado ou não. Da Folha, vamos para o jornal O Estado de São Paulo e as manchetes de hoje. São Paulo tem empate técnico de Lula e Flávio. Senador lidera o segundo turno, diz aqui o Estadão. E o candidato do PL venceria por 49% a 44% se fossem os dois ao segundo turno. Lula e Flávio Bolsonaro é o principal destaque do Estadão de hoje. Outros assuntos abordados aqui pelo Estadão. Moraes e a mulher viajaram em aviões da empresa de Daniel Vorcaro. Também é tema de capa de hoje do jornal O Estado de São Paulo. Além disso, o jornal destaca que nos pênaltis a tetracampeã Itália fica fora de sua terceira Copa do Mundo seguida. Tema que já abordamos também com o Vanderlei Nogueira nessa manhã aqui na programação. Foto de capa de hoje do Estadão: o Danilo comemorando ali com o Luiz Henrique, o primeiro gol do Brasil. Brasil joga melhor e bate a Croácia por 3-1. É destaque também de capa do jornal O Estado de São Paulo. E do Estadão, a gente vai então para os temas abordados pelo jornal O Globo, editado no Rio de Janeiro. Manchete principal: efeitos da guerra. Governos ampliam incentivos para evitar crise nos combustíveis. Então, temendo a inflação no ano eleitoral, a gestão Lula planeja medidas para gás de cozinha e querosene de aviação. Os estados aderem à subvenção do diesel, diz aqui o jornal O Globo. Que além disso traz que Lula confirma Alckmin de vice, dá tom de campanha à mudança ministerial. A gente já trouxe também esse assunto aqui na programação da Jovem Pan nesta manhã. Foto de capa de hoje do Globo chamando atenção para uma tragédia no limbo da lei. E a população pedindo ciclovia no Rio de Janeiro. Isso em virtude de um atropelamento de mãe e filha que ocorreu no Rio. As duas, infelizmente, morreram. E aí as pessoas estão pedindo uma ciclovia nesse ponto em que ocorreu essa morte ou essas duas mortes verificadas lá no Rio de Janeiro. A caminho do Senado, indicação de Messias ao STF agora depende de Alcolumbre. Também está na capa do Globo, assim como Rio fora, fica de fora. Guns N' Roses faz, a partir de hoje, 9 shows aqui no Brasil, começando por Porto Alegre, mas não se apresentam no Rio de Janeiro. E a gente vai trazer aqui o Henrique Krigner também para comentar as informações em torno dessa ampliação aí do governo sobre a questão do diesel, com os estados aderindo aí a essa espécie de subvenção. 80% dos estados sinalizando aceitar essa subvenção ao diesel. É o momento de guerra em que a gente tem o preço do petróleo disparando e muitos problemas relacionados ao combustível no mundo como um todo, Krigner. Mas é também momento de eleição aqui no Brasil. E claro, você aumentar preço de algo que mexe com todo mundo, seja a gasolina no dia a dia de quem tem carro, seja o diesel para quem vai no supermercado, porque isso acaba encarecendo a cadeia de distribuição de alimentos, por exemplo. Não é uma boa ideia você ter aumento do diesel num ano eleitoral para os políticos, né, Krigner?
Exato, Nonato. O problema é que o preço permanece o mesmo, né? Por mais que tenha interferência política, o valor das coisas ele não é elástico nesse sentido. E aí a conta chega. Uma hora ou outra a conta chega. Por questões eleitorais, por motivações políticas. A gente vê isso, essa história se repetindo sempre no Brasil. Sempre existe uma razão para postergar os ajustes que são necessários. E o ajuste que eu estou falando aqui é justamente na questão da tributação. Porque sim, a gente já trouxe isso alguma outra vez, mas é importante reforçar sempre. Externalidades como guerra, também complicações no comércio internacional do diesel, na questão do petróleo, isso sempre vai acontecer. O mercado internacional, o cenário internacional, ele é instável, né? Sempre tem uma novidade acontecendo aí, ainda mais com tantos líderes bastante questionáveis, que a gente pode dizer assim. Mas essas externalidades, elas precisam ser previstas, embora não dê para prevenir, você precisa prever de que vai acontecer alguma coisa. E é por isso que uma tributação menor consegue favorecer o produtor, o consumidor, consegue favorecer todas as pessoas. Então, essa é a grande lógica de redução de tributação. Não só como sentido de subsídio, incentivo aqui, incentivo ali, mas quando temos um Estado que cobra menos impostos, você permite com que também esses entes que estão ali na ponta, né, o produtor, o consumidor, consigam fazer suas reservas de uma maneira mais eficaz e se proteger disso, sem que seja necessário esses pequenos estímulos aí, que na verdade são alívios momentâneos. Isso aí é a dipirona no meio da crise.
Henrique Kriegner, analisando com a gente. Agora são 6 horas e 31 minutos.